Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Nosso destaque é o mercado do boi. O mercado que em São Paulo tem se mantido aí dentro de um nível ali na casa dos R$ 124, R$ 125 por arroba já há algum tempo, mas um mercado que ainda é perigoso aí para o pecuarista. A gente vai conversar agora com o César de Castro Alves, direto da MB Agro, lá em São Paulo. Bem-vindo, meu caro César, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa estabilidade nos preços que a gente vem vendo, principalmente em São Paulo, né, César, já é um indício de que a oferta de animais está diminuindo ou ainda não dá para bater o martelo nesse sentido?
Olha, eu acho que não dá para dizer isso não, né? Teoricamente, a gente ainda tem aí um final de julho, agora que o frio chegou mesmo e os bois já não aguentam mais, né? Então, acho que tem um tempo aí até essa boiada perdendo peso, né? Escorrida, como se diz no jargão aí, entrar. Então, eu não estou confortável, não. Acho que pode ceder um pouco mais. Mas a verdade é que, desde o começo de julho, estabilizou aí num patamar aí de 124, 125. Outra razão que eu acho que pode não ser o fundo do poço, né? É que a carne está caindo, né? A carne continua caindo. Isso tira totalmente a força do boi, né? Então, a carne está caindo, mas o boi está caindo mais. Então, a margem do frigorífico, né, o spread no mercado interno tá sustentado, tá bom. Mas como o mercado está muito fraco, não dá para dizer que é o fundo do poço, não. Acho que a gente pode ter aí um final de julho talvez um pouquinho mais fraco, pensando em São Paulo, né, e agosto também.
Ô César, só para entender, o frigorífico ele está mantendo as margens dele?
Sim, tá mantendo as margens dele. Essas quedas que eu estou falando são no atacado, né? No varejo, isso não é, a transmissão não é perfeita, né? Caiu muito menos até agora no varejo do que no atacado. Mas o atacado, o frigorífico vende para o atacado, né? E aí esses preços estão caindo, sim, menos que o boi, né? Mas também estão caindo. Então não ajuda em nada na precificação de boi.
Dá uma ideia desse ritmo de queda da carne para a gente.
Olha, eu preciso pegar aqui, eu não tenho na cara aqui, Alex, mas é um pelo outro, né? Assim, tem o preço do dianteiro, que eu vi agora há pouco, ele está 7,15, é o preço, mesmo preço do pior momento do ano passado. E tirando esse nível, a gente volta lá para 2015. O traseiro já está quase chegando nesse nível. Então, são quedas muito fortes. E aí, se a gente faz o chamado boi casado, que é uma composição do dianteiro, traseiro e a ponta de agulha, tem se o tal do equivalente carcaça. E é esse indicador que a gente divide pelo boi. E isso está relativamente para cima, né? O que significa que a margem do spread do frigorífico está firme, né? Crescente. Ou seja, mesmo com a carne caindo, como o boi está caindo mais, essa conta sobe, né? Eu não tenho essa variação no mês, em julho, agora, quanto deu cada uma dessas pontas aqui. Mas o fato é que a leitura final é carne caindo menos que o boi, e aí é mais margem para o frigorífico, né? E não para o produtor, né?
Ô César, essa realidade, principalmente em termos de preços de arroba, ela está focada em São Paulo ou as demais praças de comercialização também trabalham aí nesse sentido de redução de preço de arroba?
Olha, tá geral, né? Tá caindo geral, mas São Paulo, se a gente pegar um intervalo nos últimos 30, 60 dias, caiu bem mais do que nos outros estados, né? Ou tiveram reduções aí de ICMS em alguns estados, isso muda um pouco os caminhos do boi, né? Então, assim, a verdade é que São Paulo comprou mais de outros estados e aí diminuiu o preço aqui, caiu mais que em outras praças, né? Os diferenciais aí que normalmente a gente vê de 10, 15 reais por arroba de Mato Grosso, Rondônia, Pará para São Paulo, agora estão em torno de 6, 7. Então, relativamente, a situação desses estados está melhor. O problema é que em qualquer que seja o estado aí, é tardido o fato de ter caído assim, 10, 15 reais em relação ao esperado, o que fere muito a margem no final do ciclo agora, porque esse animal foi comprado a um preço bem alto, né? Então, assim, está caindo geral, São Paulo caiu mais, o prejuízo aqui é maior relativamente, mas é geral, né? Isso função muito também do clima, né, nos estados, né? As regiões que secaram mais cedo, algumas partes de Mato Grosso, que já há muito tempo não chove, já não tem mais oferta. Então, agora até firma. Agora, onde choveu mais tarde, né, são partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul, você ainda tem algum resíduo. Mas de agora para frente, acho que é geral que o frio e a seca se instala e aí pode ter mais um pouco de boi saindo aí, depois é seca, né? Então, a oferta tende a diminuir.
Tá, mas ainda tem então esse restinho de oferta pressionando cotação, isso pelo menos aí mais esse mês de julho, você acredita?
Eu acredito que sim, ainda não tem sinal de falta de gado não, pelo contrário, está entrando aí o final, os animais remanescentes que estavam sendo retidos, né? O produtor agora ele não tem mais saída, né? Ou ele suplementa ou ele vende. Então, acho que ainda tem aí o final de julho, talvez um começo de agosto, não descartaria não ainda ter uns animais aí de final de safra entrando, antes de começar a faltar.
Ô César, mas e depois? Vai ter oferta de confinamento ou já tem aí algum indício de que primeiro giro pode ser capenga em termos de oferta? O que você tem visto aí falar de confinamento principalmente?
Olha, eu acho que vai ser capenga. Não tem. É claro que tem sempre, né? Tem muita gente que. E outra, quem deixou para decidir em última, isso não pega agora as entregas de agosto, setembro, mas pega lá em novembro. O boi, desde o olho do furacão aí, o fundo do poço do contrato futuro de outubro, bateu lá no 119, se não me engano, 118, já subiu R$10, né? Então isso muda um pouco a equação de quem estava esperando o mercado dar uma chance para fazer uma trava, né? Então, como o boi magro está ainda fraco, o milho caindo, essa conta mudou um pouco. Não estou dizendo que ela ficou boa, mas em alguns casos, que o produtor já tinha um animal, pode justificar fazer um confinamento aí para o segundo giro. Então, existe hoje chance de travar quase 130, outubro e novembro, né? Então, eu acho que isso pode ser positivo. Então, dá também mais uma lógica no mercado, né? Porque, teoricamente, o mês de outubro e são muito escassos, né, de animais, e o mesmo novembro, e ainda mais esse ano com essa perspectiva de menores confinamentos. Então, eu acho que o futuro tende a ser melhor aí, do ponto de vista de preço, por conta do calendário, né, de sazonalidade aí, safra, entre safra que virá. Agora, isso é a visão de hoje, né, que nós estamos com o fluxo de exportações normal, tá tudo ainda funcionando. E isso é muito incerto, né? Nós não estamos nem um pouco confortável com essa situação, porque eles não param de sair notícias negativas, né? Parece que há bastante questionamento dos importadores com relação ao nosso sistema de fiscalização. Essa coisa aí do mensalinho que saiu semana passada, obviamente, é muito negativa, aumenta os questionamentos. Então, nós estamos, na verdade, no fio da navalha, né? Isso tem que dar tudo certo no segundo semestre, a exportação, para que a gente tenha esse cenário aí de boi de 130, alguma coisa talvez um pouco melhor, dependendo do câmbio, mas está incerto, né? A verdade é que não tem segurança nenhuma. Então, eu acho que o comprador que já tinha os animais, queria fazer o negócio, e agora apareceu esses 130, eu acho que é uma chance de aproveitar e travar esse preço e continuar o jogo, mas tem que dar tudo certo, né? Por isso que eu acho que a trava é um momento, é uma alternativa interessante. Agora, a verdade é, como os diferenciais estão muito pequenos, né, precisa ver o que vai ser isso lá na frente, né, que se voltar para os 15, 10, 15 reais de diferencial, esse 130 aí vira 120, 115 em alguns locais, e aí é apertado de novo, né, a verdade é que não tem muita folga, mas subiu 10 reais, né, a verdade é essa, subiu 10 reais o contrato de outubro, e isso não é desprezível.
Muito bem. Fazendo a trava aí, talvez ele consiga fazer as contas melhor, enfim, fazer um segundo giro mais adequado, digamos assim. Mas você está falando das exportações e das incertezas das exportações. Por enquanto está indo bem, né? Junho foi bom, parece que julho também está caminhando bem, mas já tem indícios, então, de que pode não continuar, César?
Eu não diria indícios, tem riscos, né? Porque os nossos importadores, né, estão questionando, né, Alex? Todo dia a gente ouve falar disso, sai nos jornais, Tá, nós estamos com o telhado de vidro e totalmente sujeitos a qualquer embargo aí, né? Tá tudo bem por enquanto, né? Os embarques para a China estão bons, para a Rússia, para Hong Kong, mas tem questionamento dos chineses. Então, qualquer engasgada aí trava tudo. Nós estamos com um consumo interno totalmente de joelhos, né? Então, é bem preocupante essa dependência da exportação e também de câmbio, né? Vamos pensar também pelo lado do câmbio. Por acaso, as exportações seguem bens em volume, mas o Brasil nasce uma perspectiva aí de que o Brasil vai atacar mais a questão fiscal, esse dólar vem para os 3. Exportação vai ficar também muito menos interessante. Então, pode vir também ou pela via de câmbio, mas o que me preocupa mais é a questão técnica e comercial aí, né? Porque são muitas incertezas aí na cabeça dos importadores e o que nós estamos assistindo aí, a questão do mensalinho, a questão dessa lista dos fiscais que recebiam propina, que pode sair, abalar mais, greve de fiscais. Então, não tá normal, né, e tranquilo, vamos dizer assim.
Uhum. Ontem o ministro Blair Maggi teria dito que a retomada das compras de carne pelos Estados Unidos pode acontecer até em 60 dias aí. Você acredita nessa possibilidade, César?
Acredito. Não questionaria isso, não. Mas, veja bem, 60 dias é bastante tempo, né? Nesse meio termo aí, a gente pode ter, vamos dizer assim, engasgadas maiores, né? Lembrando que se isso vem à tona aí no final de julho ou mês de agosto, alguma notícia ruim aí, junto com esse final de boi de safra chegando, não é nada confortável, né? Então, é claro, se realmente reabrir os Estados Unidos, dá uma sinalização melhor, mas eu não estou convencido de que isso vai passar credibilidade em curto prazo, mesmo que reabra para lá, obviamente é positivo, mas não me parece seguro e de grande credibilidade achar que isso vai destravar e garantir as exportações. É, tem muitos riscos no ar aí, eu vejo.
É, né? Bom, vamos ficar de olho nesse mercado. De qualquer forma, é um mercado que já caiu muito em São Paulo, como você bem lembrou aí. É, tem ainda um potencial para cair mais um pouquinho se essa oferta continuar aparecendo com força aí no mercado. Enfim, as exportações precisam se manter porque... bem ou mal, as exportações têm ajudado aí a tirar ou enxugar um pouquinho o mercado, né, César? Até porque o mercado interno não reage de jeito nenhum, né?
Exatamente. As notícias as expectativas, né, para o PIB enfraqueceram aí, né? Depois do segundo trimestre, a gente estava mais animado no começo do ano com a possibilidade de ter alguma retomada de consumo no segundo semestre. Isso ficou para frente, né? E quiçá se virar no começo do ano que vem. Então, não há nada, né? O desemprego muito alto. A única notícia boa que nós temos mesmo é a inflação muito baixa, o juro caindo, mas isso leva tempo até chegar de fato no consumo, né? E tem tantas restrições, outras, né? A questão do desemprego eu acho que é o mais relevante, tá? Continua muito alto, não permite a economia engatar, né? Uma tração. O que ajuda muito o fato dos preços estarem mais baixos, né? Mas no atacado, ainda não chegou no consumidor. Então, quando isso chegar no consumidor, eu acho que chega, tem um delay nisso, né? Tem sempre um atraso. Esse é o momento em que o atacado, o varejo está aproveitando para recompor margens, assim como o frigorífico, o varejo também está se aproveitando. Então, mas no devido momento tende a chegar no consumidor. Aí a gente pode ter alguma melhora de consumo. Mas lembrando também que agora a produção de frango deve crescer por conta da maior disponibilidade de milho e a expectativa de também de um fluxo melhor no segundo semestre, né? Então, também vai ter competição, né? Na verdade, todas as carnes estão baratas e todas estão com problema de demanda. O que eu tenho observado é só o ovo tá performando bem, com preços altos e com ritmo forte de produção. Isso é renda, né?
É verdade. É verdade. Meu caro César, vamos aguardar para ver então para onde vão esses preços. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e volte sempre, viu?
Legal, foi um prazer. Até a próxima vez.
Abraço para você, meu amigo.
Abraço.
César de Castro Alves, direto da MB Agro, conversando com a gente. Não está muito otimista com esse mercado do boi, não. Pelo menos nesse momento a gente tem aí a possibilidade de novas quedas. Segundo ele, ainda tem animais estocados aí, ou esperando para serem negociados. E com essa chegada dessa massa de ar polar, dessa queda de temperatura recente aí, pode agravar ou acelerar esse processo de desova dos animais. Tem também a questão das exportações, que estão seguindo aí de forma favorável, no entanto, tem fatores aí que deixam essa questão da exportação em risco aqui no Brasil. Ele citou o caso do mensalinho, que é aquele pagamento feito aos fiscais para liberar a tramitação, o andamento das negociações aí para a carne, tem a greve dos fiscais federais, tem o dólar que está caindo aí, que caiu de junho para cá, de 3,30 para menos de 3,20, então é uma situação que deixa aí uma grande interrogação também nas exportações, que tem sido aí o caminho interessante, que tem justificado aí um enxugamento, mesmo que mínimo, mas um enxugamento desse mercado nesse momento. Vamos esperar para ver. Deixa eu passar para vocês as cotações. Primeiro na BMF, o mercado na BMF para julho trabalha R$ 123,55, está subindo 0,2%. Para agosto, R$ 126,90, alta de 0,32%. Setembro, R$ 129,00, estável. E outubro, R$ 130,01 nesse momento, quase 1% de alta. O outubro um pouquinho melhor aí, com o medo do mercado de ficar sem oferta. É uma tentativa de estimular, portanto, os confinamentos. Muito bem, temos um indicador Esalq BMF medido pelo CPEA, que encerrou ontem a R$ 124,20, alta de 0,36%. R$ 124,20, subindo 0,36%, fechamento de ontem do indicador medido pelo CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.